sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à quinta sessão ordinária do ano de 2021. Peço à excelentíssima senhora secretária que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira.
Presente.
Caio César da Silva Martori.
Presente.
Jefferson Donizete Cardoso.
Presente.
Joacildo Xavier dos Santos.
Presente.
José Anésio Xavier Lemes.
Presente.
Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco.
Presente.
Vande Augusto Rodrigues.
Presente.
Vai aqui no verde.
Convido o nobre vereador Joacildo para fazer um trecho da leitura da Bíblia. Peço que todos fiquem em pé.
Jó, capítulo 13, versículo 1. Jó, confia em Deus e não nos amigos que são injustos. Eis que meus olhos viram todas as coisas, meus ouvidos as ouviu e as compreendi todas.
Coloco em votação a ata das sessões, ata da quarta sessão ordinária do ano de 2021, em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permanece sentado, quem for contrário, que se levante. A ata está aprovada por unanimidade. Antes de passarmos para o expediente, oriento os nobres pares que a votação se dará eletronicamente. Como é a primeira sessão nesse sistema de votação, caso haja alguma falha, a gente volta como era.
Requerimento 002 de 2021, autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento 002 de 2021, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva, encaminhamos manifestação da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Requerimento número 10 de 2021. Autoria do vereador Caio César da Silva Martori. Em atenção ao requerimento 10 de 2021, de autoria do vereador Caio César da Silva Martori, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres, dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício 21 de 2021. Esse daqui o que é a secretaria? Não precisa falar SIG. Tá. Ofício 21 de 2021, em resposta ao requerimento 011 de 2021. Autoria do vereador Caio César da Silva Martori. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento 011 de 2021, de autoria do vereador Caio César da Silva Martori, comunicamos que estamos levando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Estamos levantando. Assim, solicitamos prorrogação do prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício 22 de 2021, em resposta ao requerimento número 12 de 2021, de autoria do vereador Caio César da Silva Martori. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 12 de 2021, de autoria do vereador Caio César da Silva Martori, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 23 de 2021, requerimento em resposta ao requerimento 13 de 2021, de autoria do vereador Caio César da Silva Martori. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 13 de 2021, de autoria do vereador Caio César da Silva Martori, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Ofício número 24 de 2021, em resposta ao requerimento 015 de 2021. Autoria do vereador Caio César da Silva Martori. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 15 de 2021, de autoria do vereador Caio César da Silva Martori, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 25 de 2021. Em resposta ao requerimento número 2 de 2021. Prezado senhor vereador, em atenção ao ofício, em referência informamos que, tendo em vista necessidades quanto à liberação de áreas, estão sendo processadas alterações e atualizações nos projetos executivos do sistema de esgotos para o bairro Ciriaco. Em consequência, o cronograma para licitação e implantação das obras deverá ser objeto de definição junto ao Executivo Municipal. Sem mais, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de respeito e consideração. Atenciosamente, Adriano José Branco, gerente de divisão da Sabesp. Ofício DR2, número 63, de 2021. Referente ao ofício 020 de 2021, requerimento 25 de 2021. Prezado senhor, vimos pelo presente em atenção ao solicitado por vossa senhoria, referente a informações sobre os radares que foram retirados das rodovias Padre Guilherme Rouel, SP-79, no Trevo Alto de Piedade e na estrada do bairro Miguel Russo e na rodovia Bungiro Nacal, próximo à entrada do bairro dos Ortizes. Esclarece. O DER, desde junho de 2020, encontra-se sem contrato de radares, estando no aguardo do novo edital de contratação de novos equipamentos medidores de velocidade, em data ainda não definida. Sem mais, atenciosamente, engenheiro Alfredo Moreira de Souza Neto, diretor da DR2. Procedência Poder Executivo. Processo número 7678 de 2001. Assunto: Projeto Lei número 3 de 2021. Dispõe sobre a concessão de subvenção econômica à empresa Viação Elvio Transportes e Turismo Limitada, durante o período de 2 meses, conforme especifica. Eu vou tomar. Ofício número 18 de 2021, Piedade, 22 de fevereiro de 2021. Excelentíssimo presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e dos seus dignos pares o projeto lei número 03 de 2021, que tem por escopo: dispõe sobre a concessão de subvenção econômica à empresa Viação Elvio Transportes e Turismo Limitada, durante o período de 2 meses, conforme especifica. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres, dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto Lei 03-2021. O presente Projeto de Lei 03, de 22 de fevereiro de 2021, tem como objetivo dispor sobre a concessão de subvenção econômica à empresa Viação Elvio Transportes e Turismo Limitada durante o período de 2 meses. É de conhecimento comum as pesarosas consequências decorrentes do estado de emergência na saúde pública em razão da pandemia do SARS-CoV-2, causador da infecção COVID-19. Essa realidade reclama esforços das autoridades públicas. Também é sabido por todos que as necessárias medidas de isolamento social adotadas desde o último ano, que, segundo especialistas, evitaram um número ainda maior de mortes por Covid-19 no país, impactaram negativamente a imensa maioria dos setores da economia brasileira, sobretudo em relação ao comércio e serviços. Nesse contexto de pandemia e isolamento social, o número de passageiros nos sistemas de transporte público caiu drasticamente nas cidades brasileiras. Especificamente, sobre os passageiros de transporte operado por ônibus, essa redução levou ao encerramento e suspensão das atividades em diversas cidades. A realidade pela qual perpassa a Viação Elvio, autorizatária responsável pela operação dos serviços em nossa cidade, não é distinta. O que tem prejudicado significativamente a adequada continuidade de sua operação. É de se asseverar, no entanto, que o transporte público, além de ser, por si só, direito fundamental, tal como definido no artigo 6º da Constituição Federal, é serviço público essencial ao desempenho das atividades laborais da população piedadense, devendo ser prestado com eficiência e continuidade. A não interrupção e a continuidade da prestação dos serviços de transporte urbano coletivo de passageiros em seu volume normal, portanto, é elemento indispensável. Além disso, o setor emprega um número relevante de pessoas e a ajuda ora instituída deverá propiciar a manutenção desses empregos. Por essa razão, foi realizada a consulta junto à Procuradoria Jurídica do município, bem como à Secretaria de Orçamento e Finanças, a fim da viabilidade jurídica da prestação de auxílio público em favor da autorizatária, a fim de garantir a adequada e regular operação de serviços de transporte público em Piedade, tendo sido indicada a viabilidade dessa ação mediante o Instituto da Subvenção Econômica. Frente a toda essa conjuntura excepcional, que reclama ações emergenciais a fim de que a população de Piedade possa, ainda que aos poucos, retomar um cotidiano que beire a normalidade, é o que foi concebido e redigido o projeto-lei que ora se apresenta, dotado de absoluto e inquestionável interesse público, revelando-se ainda urgente. Rogo tenha o presente projeto tramitação em regime de urgência. Assim, solicitamos análise por essa Igreja Casa de Leis, levando à discussão a vossa Procuradoria Jurídica, comissões e plenário. Prefeitura Municipal de Piedade, em 22 de fevereiro de 2021, assinado Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto-Lei número 3, de 22 de fevereiro de 2021. Dispõe sobre a concessão de subvenção econômica à empresa Elvio Turismo, Viação Elvio Transportes e Turismo Limitada, durante o período de 2 meses, conforme especifica. Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, usando as suas atribuições legais, apresenta o presente projeto de lei à digníssima Câmara de Vereadores. Considerando a pandemia de Covid-19 e as medidas emergenciais de quarentena necessárias que estão sendo adotadas, considerando a crise econômica que está ocorrendo diante dessas ações governamentais essenciais para evitar a disseminação do Covid-19, considerando que o artigo 30, inciso 5º da Constituição Federal, dispõe que cabe ao município a organização e a prestação do serviço de transporte público municipal que tem caráter essencial, diretamente ou por meio de empresas particulares. Considerando que o Decreto Municipal número 5.358, de 29 de julho de 2011, autorizou que a empresa Viação Elvio Transportes e Turismo Limitada, a EPP, realizasse a prestação do transporte público do município de Piedade de São Paulo e que atualmente somente tal empresa desenvolve essa atividade nesta cidade. Considerando a diminuição de demanda do serviço de transporte público por conta do Plano São Paulo, do menor fluxo de trabalhadores em algumas das rotas existentes, dado o aumento do desemprego e a não retomada da economia completa, em meio a esta pandemia do Covid-19, e levando-se em conta a necessidade de manutenção de seus serviços que se configuram em atividade essencial. Considerando que o artigo 2º, item B, do Decreto Municipal 5.358, de 2011, prevê que cabe a esta municipalidade proporcionar condições para a boa execução dos serviços de transporte, conforme texto a seguir transcrito. Artigo 1º. Em conformidade com o disposto no artigo 2º, item B, do Decreto Municipal 5.358, de 29 de julho de 2011, cabe a este ente federativo proporcionar condições para a boa execução dos serviços de transporte coletivo municipal. Considerando que, caso a empresa Viação Elvio Transportes e Turismo Limitada fique impossibilitada de permanecer realizando o serviço de transporte público, esta municipalidade terá que assumir o comando e operacionalização dessa atividade com todos os ônus trabalhistas, previdenciários e com manutenção de frota e equipamentos que isso acarreta. Determina. Capítulo 1º, das disposições preliminares. Artigo 1º. Concessão de auxílio financeiro na modalidade de subvenção econômica à autorizatária, do Serviço de Transporte Urbano de Passageiros, empresa Vila Elvio Transportes e Turismo Limitada, para a regularidade, continuidade e adequada prestação de serviços prestados atenderá ao disposto nesta lei. Parágrafo único. A subvenção econômica de que trata esta lei destina-se ao atendimento de relevante interesse público, com a adoção de medidas emergenciais para o enfrentamento da pandemia decorrente do Covid-19, e se realizará nos termos do artigo 19 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, e dos artigos 26 e 27 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder a autorizarária, eu acho que aqui é autorizatária, do Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do município de Piedade, Estado de São Paulo, empresa Vila Elvio Transportes e Turismo Limitada, o auxílio financeiro de que trata o artigo 4º desta lei. Capítulo 2º, da garantia da prestação do serviço público. Artigo 3º. A subvenção econômica de que trata esta lei visa a garantir o deslocamento dos usuários no âmbito do território municipal por meio da prestação de um serviço de transporte coletivo de passageiros adequado e cuja manutenção dos padrões existentes se faz necessária, mesmo diante da pandemia do Covid-19. Parágrafo único. Constituem ainda objetivos desta lei. 1. impedir eventual interrupção dos serviços de transporte coletivo urbano de passageiros no território municipal, viabilizar a prestação de serviço com a observância dos princípios da generalidade, continuidade, eficiência, modicidade, regularidade, atualidade e cortesia, e impedir o aumento elevado da tarifa de transporte coletivo urbano de passageiros diante das medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo Covid-19. Capítulo 3º, da garantia da prestação do serviço público. Artigo 4º. O valor da subvenção econômica de que trata esta lei é de R$500 mil, conforme planilha detalhada dos custos adicionais verificados em razão da redução do número de passageiros, em razão das medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo Covid-19. Parágrafo único. O valor mencionado no caput deste artigo será dividido em duas parcelas, no montante de R$ 250 mil cada, sendo transferidas para a autorizatária do Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do município de Piedade, Estado de São Paulo, em conta vinculada. Artigo 5º. Os valores da subvenção econômica concedida à beneficiária desta lei serão destinados exclusivamente para a cobertura dos gastos operacionais adicionais verificados em razão da redução do número de passageiros decorrente de enfrentamento da pandemia do Covid-19 e, em especial, para 1. Pessoal, 2. Combustível, 3. Manutenção de veículos. Parágrafo único. Fica vedada a utilização dos recursos provenientes da subvenção econômica de que trata esta lei em gastos considerados como de capital e investimentos. Artigo 6º. Caberá à beneficiária desta lei prestar contas acerca da adequada utilização da subvenção até o 10º dia do mês subsequente do recebimento do repasse, a qual será analisada pela Secretaria de Finanças em conjunto com a Diretoria de Transportes, DITRACOP. Artigo 7º. Sendo os valores subvencionados superiores ao efetivamente gasto para o atendimento do disposto do artigo 3º desta lei, a autorizatária beneficiária deverá promover a restituição das quantias remanescentes e, em caso não o faça, será responsabilizada civil e administrativamente e seus diretores ou administradores poderão responder criminalmente, se for o caso. Capítulo 4º. Das obrigações da concessionária. Artigo 8º. A beneficiária de que trata esta lei se compromete, a partir da sua promulgação, a operar normalmente o serviço de transporte coletivo urbano de passageiros do município de Piedade, São Paulo, durante o período em que vigorar a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde, OMS. Artigo 9º. Durante o período de concessão do auxílio, fica proibida a autorizatária de A. dispensar seus funcionários, salvo por motivo de justa causa ou a pedido. B. Fazer a retirada de prolabore dos sócios. Capítulo 5º. Disposições finais. Artigo 10º. A Lei 4.637, de 4 de julho de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências, passa a vigorar acrescida de um artigo 27A, com a seguinte redação. Artigo 27A. O chefe do Poder Executivo poderá, mediante lei específica, conceder subvenções econômicas em favor das concessionárias de serviços públicos durante os eventos de saúde pública, atendendo ao disposto do artigo 19 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, e nos artigos 26 e 27 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, para garantia dos princípios de generalidade, continuidade, eficiência, modicidade, regularidade, atualidade e cortesia. Artigo 11. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a alterar o anexo 2 da Lei número 4.664, de 11 de dezembro de 2020, para atendimento do disposto nesta lei, procedendo com o fundamento nos artigos 41, 2, 42 e 43, 1 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. Inciso 1, a abertura de um crédito adicional especial por superávit financeiro de exercício anterior orçamentário no valor de R$500 mil, sob as seguintes classificações e fontes de recursos. 2, Executivo. 02.10.00, Secretaria de Transporte de Serviços Públicos e Transporte. 01.10.05, Divisão de Transporte. 04.124.0044.2.043-33.50.45- Subvenções Econômicas, R$500 mil. Artigo 12. Este projeto de lei segue acompanhado com o ofício da empresa Vila Elvio, com planilha de seu custo operacional mensal. Artigo 13. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, perdurando tão somente para os meses de fevereiro e março do presente ano. Piedade, 22 de fevereiro de 2021, assinado Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Planilha. Eu sinto. A seguir, anexo, se encontra a planilha de superávit financeiro 2021, próprios. Dados a pagar, um total de R$ 9.937.091,35. Dados a pagar, R$ 1.376.107.023. Superávit de R$ 8.560.984,12. Utilizado, decreto... Utilizado em 9/1/2021, decreto 8.025... 2021, projeto de lei subvenção econômica. Então, já foram utilizados 861 mil, e agora, com a subvenção econômica, 500 mil, ainda fica com superávit de 7.199.984,12. Assinado, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, secretária de Orçamento e Finanças. Segue um outro anexo da Elvio, empresa de ônibus Vila Elvio Limitada, Viação Elvio Transportes e Turismo Limitada, demonstrativo de resultado janeiro de 2021, Grupo Elvio. Total de receitas, R$ 93.362, deduções de receita bruta, R$ 2.000. 477,71, lucro bruto, 90.884,29, custos dos serviços prestados, 254.670,44, custos com operação de veículos, 85.951,01, serviços auxiliares, 33.148,86, custos com manutenção de veículos, 71.525,19. Custos com comercialização, 18.502,09. salários, despesas diversas com comercialização, segue aqui, despesas administrativas, salários do pessoal administrativo, despesas administrativas R$ 40.050,52. Receitas e despesas financeiras R$ 14.237,73. No total de despesas R$ 518.085,84. Resultado negativo, prejuízo de R$ 427.201,55. Piedade, 17 de fevereiro de 2021. Notas explicativas. Foram apuradas as receitas, as despesas e os custos de janeiro de 2021. 2. Este balancete demonstrativo é uma prévia do fechamento do referido mês. 3. O IRPJ e CSLL é de apuração trimestral, não sendo apurado nesta ocasião. Assinado Sérgio Renato Reza, administrador.
Os ofícios encontram-se na secretaria, à disposição dos nobres vereadores. O projeto será encaminhado à Procuradoria Jurídica da Casa e, posteriormente, às comissões. Faremos leitura e discussão dos requerimentos.
Requerimento número 27 de 2021. Solicita informações relacionadas às receitas e despesas da pasta da educação no período de julho de 2020 e fevereiro de 2021. Senhor presidente, requeiro, obedecidas às formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal para que nos encaminhe as seguintes informações relacionadas às receitas e despesas da pasta da educação no período de julho de 2020 a fevereiro de 2021. 1. Quais foram as receitas repassadas ao município? Favor discriminar a fonte do recurso, o valor e a finalidade mês a mês. 2. Quais foram as despesas no período? Favor discriminar todos os gastos mês a mês. Quais foram os gastos com folha de pagamento? Favor discriminar os valores por cargo, inclusive os bônus, caso tenham sido pagos mês a mês. Favor encaminhar cópias de todas as notas fiscais e ou documentos das aquisições feitas pela Secretaria da Educação. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Ocorre que as informações contidas no portal da transparência do município estão desatualizadas e não são suficientes para que nós, vereadores, possamos efetuar uma análise mais precisa de como estão sendo aplicados os recursos na pasta da educação. É função legislativa a fiscalização sobre os aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial do município. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de fevereiro de 2021. Adilson Castanho, vereador DEM.
Em discussão, o requerimento. Peço licença para retirar a máscara. Boa noite a todos. Casa cheia hoje. Saúdo a mesa constituída, os nobres pares, que me traz à tribuna em relação ao requerimento de minha autoria no que se trata aos gastos e investimentos na pasta da educação. Por que do motivo né, eu peço aí que nos informe de julho até o presente momento, porque no site da transparência ele não está completo. Você entra lá, ele não tem demonstrações de despesas e tudo mais. É, também o que me levou a esse requerimento é a questão da volta às aulas, né? Gradativamente, mas as aulas no nosso município, elas voltaram. Vale esclarecer que é por opção dos pais responsáveis, né, em mandar ou não os filhos às escolas. Mas para que isso volte ao normal, a gente tem que estruturar. E qual a forma de estruturar? Não existe outra forma a não ser com dinheiro, com investimento, que é a questão das medidas de segurança. Então, esse é o motivo, né, que eu peço aos nobres pares que me acompanhem nesse requerimento, porque a preocupação. O Estado, ele já iniciou volta às aulas, acho que setembro do ano passado, né? E o município, o nosso município, ele não acompanhou o Estado. Ele optou por não voltar às aulas. Não é essa a discussão. A discussão é a seguinte: será que houve investimento por volta às aulas? Será que os recursos do final do mandato passado foram investidos no segmento de voltar às aulas? Esse é o porquê de eu estar fazendo esse requerimento. Isso daí vai dar um norte melhor para que nós possamos discutir, sim, se está tudo correto, se tem dinheiro, se não tem, para capacitar as escolas, para estruturar as escolas, para receber os alunos, né? Para verdadeiramente a gente conseguir retomar as aulas como um todo. Para isso é o que eu falei, precisamos saber quais foram os últimos investimentos feitos. Peço aos nobres pares que me acompanhem no requerimento. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão.
Pedir licença para tirar a máscara, pelo distanciamento. E que para que possa ser melhor compreendido. Boa noite a todos. Cumprimento o excelentíssimo presidente e a mesa diretora, os meus nobres pares, o público aqui presente, os funcionários da casa e o público que acompanha pelas redes sociais. Gostaria de parabenizar o presidente por esse requerimento, porque todos sabem, a nossa função fiscalizar o executivo, uma das nossas principais funções, e a gente precisa realmente saber, porque a discussão hoje em torno do retorno presencial das aulas é muito grande. E eu pedi para comentar, presidente, porque nós da Comissão Especial de Acompanhamento das Ações contra o Covid, do qual o vereador Vande é presidente, nós estamos fazendo visita nas escolas e acompanhando essa questão em loco. Tá? Então, aí, esse requerimento vai abastecer a comissão, vai nos dar subsídio para a gente confrontar com o que a gente está vendo nas escolas. Então, é muito importante. Parabéns pelo requerimento. Essas informações serão fundamentais para que a gente possa fazer um relatório bem fiel do que a gente está vendo no retorno às aulas e principalmente nesse tema. Eu também peço aqui, já declaro meu voto favorável e peço o apoio dos nobres pares aí. Obrigado.
Que agradeço. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais vereador para discutir, nós vamos passar o requerimento para a votação. Peço que todos tenham calma, se precisarem de um apoio técnico. A gente não tem tempo estimado para que vote, né? Se tiver alguma dúvida, tem o apoio técnico aí. E assim nós vamos fazer. O requerimento está em votação. Encerrada a votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Passaremos à leitura das indicações.
Indicação número 86 de 2021. Indica a manutenção das vias dos bairros Douradinho e a Mola Faca. Senhor presidente.
Ah, é só a ementa, né?
É, e autoria? Autoria do vereador Mauro Vieira Machado, vereador PT. Indicação número 87 de 2021. Indica a necessidade de tradutor da língua brasileira de sinais, Libras, em atividade de interesse público realizado no âmbito do município. Autoria, Nilza Maria dos Santos Godinho, vereadora PSDB. Indica a manutenção das instalações do Mercado Municipal de Piedade Orlando Gomes de Abreu. Autoria, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSD. Indicação número 89 de 2021. Indico a instalação de iluminação pública no bairro do Gurgel. Autoria, vereador Mauro Vieira Machado, PT. Indicação número 90 de 2021. Indica a análise de viabilidade de se instituir o Programa de Recuperação Fiscal do município de Piedade, REFIS. Autoria dos seguintes vereadores: vereador Mauro Vieira Machado, PT, vereador Adilson Castanho, DEM, e vereador Vande Augusto Rodrigues, DEM. Indicação número 91 de 2021. Indica a manutenção da rua Gustavo Sonnenberg na Vila Moraes. Autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 92/2021. Indica a manutenção da rua 13 do bairro João Garcia. Assinado, vereador Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 93 de 2021. Indica estudo de implantação de lombo-faixa na rua José Escanhuela, próximo ao lar São Vicente de Paula. Assinado, vereador Caio César da Silva Martori, PSDB. Indicação número 94/2021. Indica a manutenção da estrada do Roseiral, que dá acesso à Cachoeira do Bernardo Alemão. Assinado, vereador Caio César da Silva Martori, PSDB. Indicação número 95/2021. Indica a manutenção de vicinais no bairro dos Correias, próxima à Igreja Congregação Cristã do Brasil. Assinado, vereador Caio César da Silva Martori, PSDB.
As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Passamos aos inscritos em tema livre. Primeiro vereador inscrito é o vereador José Anésio Xavier Lemes.
Peço licença para tirar a máscara. Nobre presidente, mesa, vereadora, vereadora Xuca, vereadora Maria Vicentina, quero cumprimentar também a todos os funcionários da Elvio, no qual cumprimento o Lúcio também, e vocês que nos acompanham pelas plataformas digitais, o nosso funcionário aqui do Legislativo, meu boa noite a todos. Eu venho a essa tribuna aqui para realmente... Presidente, de repente, esse requerimento que o nosso presidente colocou, que foi discutido e votado aqui, vem de encontro com esse tema livre. Porque quando nós... Eu estive junto com o nosso presidente Adilson, nosso vereador, junto com uma secretária da Educação, há um mês depois, qual que foi a preocupação do nosso presidente retorno às aulas? Foi realmente, né, presidente, a situação de higienização, de tudo mais, como voltar às aulas com segurança. E foi aí que o presidente Adilson, nosso vereador, ele comentou na hora de usar o álcool gel, para que não ocorresse fatalidade, muitas coisas, muitas vezes uma criança vai conduzir esse material aí e muitas vezes chega sem querer atingir o olho de uma criança. Aconteceu aqui recentemente um fato, não foi, foi um acontecido porque as coisas acontecem, e onde eu senti no olho o quanto esse produto é agressivo. Então, eu fiquei bastante tempo com o olho bastante, assim, mais de uns 48 horas com o olho bem assim, doendo mesmo, e fui parar até a Santa Casa e senti o quanto que tem que tomar cuidado. E realmente foi acontecer comigo, porque, coincidência, eu estava na reunião com o nosso vereador e presidente, junto com a secretária Maria, realmente falando dessas condições e voltando às aulas com segurança. E diante desse fato acontecido, eu queria agradecer a minha querida e nobre vereadora Xuca, que quando aconteceu aqui, eu realmente saí rápido para conduzir o excesso do produto, e onde a nossa querida vereadora, com o coração que ela tem, ela foi rapidamente me acompanhar, vereadora, para conduzir a melhor forma de eu sair daquele momento que eu estava passando. Quero também meu amigo e querido vereador Xandinho, né, Alexandre, que estava lá presente também. Zé Nézio, faz isso, conduz aí. Então, quero deixar os meus agradecimentos ao doutor Wander, nosso vereador também, que se preocupou em ligar, o vereador Mauro, que estava aqui. Enfim, a todos vocês, o nosso presidente que tentou entrar em contato, não conseguiu. Eu tenho certeza que todos os vereadores aqui, os funcionários desta casa aqui, eu quero agradecer ao nosso procurador, doutor Reginaldo, também queria levar até a Santa Casa. A Camila, sempre ali, Zé. Então, eu quero deixar meus agradecimentos. O agradecimento, ele está nas escrituras. Quem não agradece, eu vejo que não há felicidade em quem não agradece. Então, vem aqui, nessa tribuna ali, agradecer a todos. Agradecer pelo acolhimento, pelo apoio. E como volto a frisar, está nas escrituras, porque quando o Senhor curou 10 pessoas doentes, um voltou a agradecer ao mestre. E ele perguntou que deu outros 9 que não voltaram. Então, eu sempre vou agradecer. No meu mandato passado, eu usei muitas vezes, presidente, a tribuna para agradecer. E agradeço a cada um de vocês. E deixo aqui, presidente, todo o meu carinho, meu afeto e a preocupação de todos os vereadores e dos funcionários dessa casa e da população também. O doutor Caio também entrou em contato comigo aí. O nosso vereador Wande, além de mandar um WhatsApp preocupado, eu passando em frente à prefeitura municipal, ele me comunicou: Zé, como que está aí? Tá? Então, isso.
Permite uma parte? Não.
Pois não, presidente.
Obrigado. Na verdade, fazia parte da minha fala na tribuna, né, uma das grandes preocupações que eu tenho, né, continuo tendo, é com as crianças ter acesso ao álcool, né, para higienizar as mãos. Não vejo eu que é o método mais correto. tem que usar outro tipo de produto que não seja inflamável, que não seja agressivo. A gente sabe que o álcool foi tirado das prateleiras por questão do acidente. E hoje é uma das maneiras mais usadas para higienizar as mãos. E eu me preocupei muito com isso. Obrigado.
Eu agradeço a todos. Muito obrigado pelo apoio.
Próximo vereador inscrito é o vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, população presente, boa noite a todos. Funcionário da Elvio, né? Boa noite a todos. E a minha fala aqui hoje é uma preocupação que eu estou tendo, presidente, que é o seguinte: eu acho que sobre a vacinação, já que está todo mundo, todo o pessoal assustado com essa pandemia e ter as vacinas, ter os exames que estão prontos, então logicamente que ali onde é a Câmara tem lá o lugar para fazer os testes, né? É isso, né? Mas eu não entendendo muito, mas eu sei que a necessidade às vezes puxa desse lado para a gente comentar. E até se o prefeito estiver ouvindo, é bom que eu ouve isso daí para que alguém se toque. Porque eu estou achando que quando você vai fazer um exame, que estão fazendo um exame, ele tem que ter um acompanhamento médico, né? E eu não estou vendo lá o pessoal fazendo os exames e não tem um médico lá para acompanhar. Então eu acho que isso daí, não sei, eu até preciso se informar mais bem com algum que é da área, que é doutor, que é médico, né? Porque eu acho que é complicado você chegar lá e fazer um exame e não ter um médico para acompanhar se deu positivo, se deu negativo, e depois para ver aonde vai mandar essa pessoa. Se vai mandar para Santa Casa ou vai mandar pronto-socorro, não é verdade? Então, esse daí fica um alerta aí para o pessoal aí que tomar essa providência aí, né, presidente? Que não é assim, você não pode fazer um exame de qualquer jeito e soltar a pessoa na rua aí e não sabe para onde que vai, né?
Permite então, uma parte, nobre vereador.
Pois não.
Realmente é muito preocupante, não sei se vou ter como usar no tema livre. É uma das preocupações minha também. Não são todos os dias que está tendo médico no local. E isso é muito preocupante. A pessoa sai dali, não sabe se vai para Santa Casa, se vai lá para pronto atendimento, porque alguns dias está ficando sem médico, porque não teve acordo na contratação entre prefeitura e Santa Casa. Até onde eu sei, que eu conversei agora há pouco com o provedor da Santa Casa sobre isso. Obrigado.
Então eu acho que eu estou mais ou menos certo do meu pensamento. E eu acredito que, logicamente, que alguém tem que tomar uma providência, porque tem que fazer a coisa certa. Não adianta nada você começar e fazer uma coisa que não está certa, já que vai fazer, porque eu sei que tem verba para isso, tem dinheiro para isso, para pagar o médico para pôr lá, né? Então eu acho que esse daqui fica meu esclarecimento. Alguém que quiser tiver alguma dúvida, é bom ver, porque não é assim que acho que funciona, né? Tem que fazer uma coisa bem para que a pessoa que vem tomar vacina fique tranquilo e saber o lado que vai, né? Eu mesmo, eu não fiz o teste, mas eu acredito que se alguém precisar fazer o teste, tem que fazer o teste e fala, bom, aí você vai para o lugar certo.
Vereador, tá. Se me permite...
Pois não, nobre.
Ontem eu estive na Santa Casa conversando com o doutor Leandro e uma das questões que ele me passou é que a falta do médico no centro de Covid está congestionando a própria Santa Casa, porque muitos trabalhadores e servidores da própria rede municipal precisam de atestado e só o exame positivo não serve, precisa do atestado do médico. Então muitas pessoas vão, testam positivo e aí são encaminhadas para a Santa Casa para que elas consigam um atestado assinado por um médico com CRM, o que por consequência está aumentando o número de atendimento da Santa Casa e atrasando pessoas que não que a Covid não seja uma emergência, mas nesse caso é só o caso do atestado. E está acabando atrasando os outros atendimentos de pessoas que às vezes estão numa emergência real.
E também acho que muitas pessoas já devem estar sabendo que hoje nós tivemos o falecimento da esposa do dono da Citogut. E me parece que foi um acidente que foi justamente, parece que na Mogirinacau. Então, gente, vê o que está acontecendo nessa Mogirinacau aí, não é brincadeira. Nós temos que tomar uma atitude aí, cobrar alguém aí para que tome providência, porque muita gente está morrendo nessas estradas, gente. Pelo amor de Deus, não pode acontecer isso daí. Então, a gente tem que tomar uma... Presidente, eu acho que o senhor que está de frente aí, eu acho que seria a gente marcar uma reunião por responsável, aonde a gente possa ir e conversar com esse pessoal aí, porque só estão falando e não acontece nada. Né? Você vê a estrada do jeito que está, gente morrendo e cada dia que passa, mais acidente acontecendo, e eles nem uma máquina no acostamento passa, está um mato só, está uma vergonha aquilo ali. O imposto, os carros que saem daqui, todo mundo sabe, já foi falado aqui, os caminhões que saem carregados aqui, carretas e carretas carregadas, muita mercadoria que vai para o Ceasa. Quando você tem uma necessidade, se furar um pneu, está na roça. Porque não tem acostamento, não tem nada, gente. Então, se Deus o livre, acontecer qualquer coisa, provavelmente vai acontecer um acidente. E aí não sabe o que vai acontecer. Então, eu acho que nós... Pois não, presidente.
Só a título de contribuição. Já fiz o ofício pedindo uma reunião com o DR.
É, aí está certo, porque eu acho que todo mundo, todo nós aqui, eu acho que não é só eu, todo mundo, todos nós aí, até o dono da empresa aí, sabe que a coisa ali não é brincadeira. O motorista que viaja ali tem que tomar muito cuidado. Nós já perdemos pessoas que caiu fora do acostamento com caminhões, já morreu, que foi o caso do Wilson, que era muito amigo meu, que morreu há pouco, acho que uns 3 anos atrás, tomou caminhão ali porque não tinha acostamento. Então, eu acho que nós, gente, nós teremos que, certo, presidente, de marcar essa reunião, e a gente, nós vereadores, eu acho que tem que vir em massa aí para conversar com esse secretário aí, é secretário, né, presidente? Então, para conversar, para dar uma prensa nesse pessoal, para que eu faça alguma coisa ali, meu Deus do céu, senão como é que vai ficar aquilo ali? É ali uma estrada de... Nossa, o movimento é louco, todo mundo sabe isso daí. Presidente, muito obrigado. Boa noite a todos.
Eu que agradeço. Próximo vereador, o vereador Wander Augusto Rodrigues.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, público aqui presente e público que nos acompanha pelas redes sociais. Hoje é a primeira vez que eu vou usar a tribuna no tema livre, e é para trazer o tema que eu já trouxe tantas vezes, já levei para a secretária de educação, já levei para os nobres colegas, já levei ao prefeito, que é a questão do reforço escolar para os alunos do quinto ano. Os alunos do quinto ano já perderam o quarto ano, agora com uma vez por dia da semana indo para a escola não vai dar tempo de recuperar, e ano que vem esses nossos alunos vão para a rede estadual. Só para a gente ter uma noção da diferença da qualidade de ensino, o IDEB, que é o índice que mede a qualidade do ensino do município, do primeiro ao quinto ano, é uma nota 7. Quando a gente coloca esses alunos do sexto ao nono, essa nota cai para 5,3. Eu separei alguns casos aqui um pouco específicos para a gente ter uma noção. Os alunos do Maria Helena Guazelli têm um IDEB 7,8. Quando eles vão para o Maria Paula, a nota cai para 5,9. Quando vão para o Carlos Augusto, cai para 4,8, perto da metade. Do Miriam, a escola do Caetesal, o IDEB é 7,5. Do Padre Jorge, 7,5 também. Quando esses alunos vão para o Maria Helena, que é a escola estadual do Roseira, essa nota cai para 5,6. Ou seja, a qualidade do ensino do sexto ao nono ano do nosso município cai muito. Então, esses alunos que hoje estão no quinto ano, que já perderam o quarto ano, vão sair muito defasados da rede municipal para cair numa rede precária, que é a rede estadual. Aproveitando também o ensejo, quero dar alguns exemplos.
sobre, por exemplo, um estudo feito pós-Segunda Guerra Mundial, que as pessoas que ficaram sem escola pós-Segunda Guerra Mundial tiveram sua média salarial diminuída em relação a quem entrou no mercado de trabalho antes e quem entrou depois. E a gente sabe, há diversos estudos que indicam que quanto menos estudo, menos salário. Ou seja, a gente tem tudo para deixar essa geração de crianças que se formaram ano passado e esse ano atrasadas e defasadas em relação às gerações que vão vir até depois delas. Ainda há a questão da sexualidade, que o aluno sai do terceiro ano e pula para o sexto ano, ele não teve tempo de amadurecer. A gente tem a questão do bullying. Temos questões, eu trabalhei dentro de escola, eu vi alunos que eram alfabetizados, que liam com autonomia, que voltaram e se tornaram alunos alfabéticos, que são os alunos que leem sem autonomia, que têm algum tipo de dificuldade. Ou seja, 2020, muitos alunos regrediram. Se em 2021 a gente não forçar um pouquinho mais, não dar prioridade para os alunos do quinto ano, nós vamos perder eles. E por que eu falo especificamente do quinto ano? Ano que vem, os alunos do quarto ano ainda estarão aqui. Os alunos do terceiro estarão no ano que vem e no próximo. E assim sucessivamente. A gente consegue diluir esse tempo perdido. Quanto mais tempo eles têm na rede, mais a gente tem tempo para dar um reforço, para a gente tentar recuperar. E aqui quero fazer uma parte, eu quero cumprimentar o pessoal da educação, os gestores, professores e todos os servidores que estão dentro da escola, porque são eles que estão fazendo as aulas voltarem. A Secretaria de Educação ainda não repassou um real para as escolas. O que chegou para as escolas é a verba do PDDE, que é uma verba federal, não vem do município, e o município teve a obrigação de repassar. Nós que visitamos quase todas as escolas, eu, o Dr. Caio, o Baiano esteve comigo em algumas, Maurinho, verificamos que não há uma uniformidade no tratamento das escolas. Há escola que tem o totem, tem escola que tem tapete sanitizante, tem escola que não tem nem produto de limpeza. Por quê? Porque foi feito dessa forma. O dinheiro chegou na escola e cada gestor decidiu como seria o seu, de acordo com sua realidade, de acordo com o valor que iria. Quero fazer também uma outra anotação, que é a questão da baixa adesão dos alunos da pré-escola e nas fases iniciais, que é o primeiro e segundo ano, houve uma baixa adesão. E aí eu acho que a gente poderia ter forçado um pouquinho mais os alunos do quinto ano, pois os alunos da pré-escola poderiam ter ficado um tempinho a mais em casa e a gente poderia ter voltado com os alunos do quinto ano. Agora espero que na próxima mudança de fase, só ver quanto tempo eu tenho. Eu espero que na próxima mudança de fase, em vez de a gente voltar para 35% todos os alunos de todas as turmas, a gente dê prioridade aos alunos do quinto ano. Também quero pegar o gancho aqui do Zé Anésio, do Camarão, a questão do centro de Covid. Houve um caso de uma professora que testou positivo para Covid, de uma escola rural, que ela dividia carro com outras professoras. Essas duas professoras não tinham sintomas, mas tentaram fazer o teste, porque elas dividiam carro com alguém que estava infectado, e não deixaram elas fazerem o teste pela ausência de sintomas. Precisamos urgentemente rever o protocolo de Covid. A gente não pode testar só quando tem sintomas, a gente tem que testar quando houver qualquer indícios. O Dr. Caio estava comigo numa escola, em que uma moça relatou que o esposo estava com Covid, porém ela não tinha sintomas, por isso ela não fez o teste e ela também não conseguiu atestado. Ou seja, ela estava trabalhando com o marido na casa com Covid. Ou seja, se daqui 8 dias ela testar positivo, vai ter que dispensar a sala inteira dela, porque pode ser que ela tenha passado para a sala inteira, quiçá para a escola toda. Há também uma outra contribuição, foi nos falado em audiência pública aqui pela secretária de Educação, que caso o professor testasse positivo para a Covid, haveria reposição, o que a gente não está vendo na prática. A gente está vendo a turma sendo dispensada, o que está causando um certo prejuízo, porque há aquele receio de falar que a sala foi dispensada porque o professor está com Covid, e aí as mães não sabem o que está acontecendo, os pais não sabem o que está acontecendo, às vezes apenas uma sala dispensada, e está causando certo desconforto, e com o desconforto vem a desconfiança, o que pode prejudicar esse retorno das nossas crianças. Então, repito, precisamos urgentemente reforçar o protocolo de segurança dentro das escolas e precisamos reforçar os alunos do quinto ano para que eles não sejam tão prejudicados por essa pandemia.
Próximo vereador inscrito é o Alex Pinheiro da Silva.
Senhor presidente, 9 vereadores, vereadoras, população presente, funcionários dessa casa, meu boa noite a todos. Minha fala aqui nessa noite é referente ao centro de Covid também, bem explanado pelo nosso vereador Nelson Pérez de Oliveira, que precisa mesmo ter ali um médico. Tem um caso de um funcionário público que foi cometido a Covid, e ele foi ali, fez o teste e foi para casa. Só que aí não sabia o que fazer, Mauro. Não sabia o que fazer, sem medicação, né, sem orientação. E aí eu falei para ele que para ele ir no, na Santa Casa, e ele foi na Santa Casa e foi passado os medicamentos certos. Então é preocupante, mas ver isso é bom rapidamente ser corrigido, né, é um centro de referência para a nossa população aqui. Então, é bom que seja corrigido isso quanto antes. Sabemos que a Covid está aumentando dia após dia e devemos que cuidar dos nossos munícipes o quanto antes para que não possa acontecer um colapso na nossa saúde. Queria falar também aqui nossa DR. Uma DR que não funciona aqui no município. Bom, agradeço ao presidente por ter feito um requerimento, pedindo para a DR estar vindo nessa casa, porque infelizmente não funciona. Há 4 anos atrás a gente começou a bater na Sabesp, que não funcionava na cidade, e começou a funcionar. E agora a gente vai estar aqui falando da DR. A DR não funciona. Faz 4 anos, estou fazendo um aniversário hoje, que eu fiz uma indicação para que pudesse colocar identificação de trânsito, ali na entrada da Vila Xavier. Muitos conhecem aqui, é muito perigoso, logo após tem uma forte curva. E até hoje não foi solucionado esse problema. O nobre vereador Zé Anésio explanou aqui na reunião passada que ele fez um pedido de um ofício, de uma placa, e até hoje essa placa foi feita. Então, se tem um órgão que não funciona no município, para nós não importa. Nós temos que criar meios para que as coisas funcionem no nosso município. E sabemos que um órgão que não funciona não é bom estar no município, não tem o que porquê de estar no município. Queria também falar sobre o Bugio Nacal. Infelizmente, as pessoas continuam morrendo naquele lugar, né, nessa rodovia. E, infelizmente, as pessoas que estão lá em cima, nossos governadores, governador, né, que tanto fala, já falaram tanto, já vieram várias pessoas nessa casa explanar, mostrar o que ia fazer, o que ia acontecer. Fomos várias vezes em São Paulo, na presença do ex-presidente Nelson Pérez de Oliveira, marcamos reunião em São Paulo. Mas, infelizmente, só brabrabrá, só viaja à toa, só perca de tempo. Esperamos que agora possa ser resolvido isso, com reuniões concretas, que vai acontecer alguma coisa, para que nossa população não possa ser enganada. Tem que ser sim, sim, não, não. Vai fazer, vai. Não vai fazer, fala que não vai fazer, mais bonito. Pode falar,
presidente. Senhor Benito, uma parte. Senhor presidente, olha, eu já faz muito tempo que estou aqui, venho cobrando, falando, e não adianta nada. Eu estou achando uma coisa, o que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente tem que pegar esse chefe da DR lá, que é o engenheiro da DR, né, que toma conta aí, o Wilson, e bater também, ter uma conversa muito séria com esse cara. Porque não é possível. Todas as coisas acontecem aqui na nossa cidade e ninguém faz nada. O Wilson ali, ele fica, não sei, quando chega quinta-feira, você pode procurar aí que ele já não está mais ali. Ele já foi embora lá para a cidade dele, lá, some, larga tudo aí, não quer nem saber. Então eu estou achando, presidente, que nós, fazer um requerimento, pedir para esse cara, para esse senhor vir aqui, né? Senhor, vim aqui para a gente ter uma conversa séria com ele. Ou ele faz uma coisa mais ou menos certa, é porque não é possível ter uma DR desse jeito aqui na nossa cidade, um sucateado, um lixo. Então, eu acho que nós temos que pegar e conversar com esse cara de frente. Ou ele faz a coisa certa, ou então desaculpa, vai embora para a terra dele. Deixa outro que vem aí, que ele tenha vontade de trabalhar. Porque não é possível um negócio desse daí. Não é possível, gente do céu. Nós ficamos aqui só falando, falando, batendo, e ninguém dá nenhuma satisfação para nós. Eu acho que nós temos o direito de saber o que está acontecendo, o que vai ser feito. Essa história de Sorocaba, Deus me livre e guarde, fui para lá ontem, pelo amor de Deus, como é que está acabado? Agora parece que hoje estávamos jogando lá um pouquinho de já com, só jogando um pouquinho de asfalto aí. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Nelson, pela contribuição. É isso mesmo. Infelizmente, quando não funciona, tem que parar. Eu sou a favor de meta. Em todos os setores públicos tem que ter meta. Se não tiver meta, não vai funcionar nada. Nenhum lugar funciona, meu amigo. Pode ver que cada um aí deve trabalhar no... Eu trabalhei 15 anos, 20 anos no comércio. Fui feirante, fui comerciante. E se eu não tivesse meta, eu não conseguia as coisas. Era tudo com meta. Tem que ter meta. Olha, órgão público que não tem meta não funciona, infelizmente. E para terminar, eu queria aqui falar que fiz uma indicação 5/2021, que é do Pró-Social, que veio ao encontro da indicação do presidente, do Mauro, do Vande aí, do Refis Social. Espero que o prefeito, que deve estar assistindo, ou vai assistir depois, atenda o quanto antes. O Refis Social é um programa muito bom, onde dá desconto em multas e juros, e as pessoas possam pagar o ICPTU, o seu imposto, sem juros e sem multa, que a multa e juros do nosso município é muito alta. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, Adilson Castanho. Por favor. Excelentíssima mesa constituída, nobres pares. As sessões, ela tem sido bastante produtivas, né? Muitas discussões, e a gente, nem todos conseguem usar o tema livre aqui. Temos inúmeros vereadores já inscritos para o tema livre, e o tempo ele é de uma hora e meia. Aí tem, nós temos que deixar para a próxima sessão, mas assim a gente tem conversado muito, e a gente vê que o anseio aqui em relação a Bungiro Nakawa é muito grande por todos. É lamentável que em 2021 as pessoas tenham que pagar com vida por incompetência. Pura incompetência. Não venha falar para mim que o Estado não tem dinheiro para investir, porque isso é conversa fiada. Bungiro Nakawa já é pauta de muitos anos. Inclusive com projetos e até empréstimo feito pelo governo para o melhoramento do nosso trecho, tanto a SP-250 quanto a 79. E se isso não aconteceu, não está acontecendo, eu não tenho outra classificação para dar a não ser incompetência. Eu sou desse jeito, falo direto o que eu tenho que falar e não mando recado para ninguém. A posição que estou me permite e eu cobro dessa forma. Eu não aceito, como eu disse na outra sessão, passar as margens de uma estrada, ver uma mãe carpindo em volta de uma cruz e uma flor levando uma flor, muitas das vezes com netos e assim por diante. E a gente sabe que perdemos famílias inteiras nessa estrada. Ficou os filhos, pai e mãe foi embora. E quem vive sabe o quanto é difícil conduzir sem pai e sem mãe, ou às vezes sem o pai, ou às vezes sem a mãe, uma família. Então, é inadmissível, é impossível que inúmeros anos de um mesmo governo não tenha uma atitude relacionada à melhoria para o nosso município se tratando de estradas. Não é possível. Não dá para falar que não deu tempo de planejar, não dá para falar nada. Porque vem se repetindo, mesmo partido, os governos do mesmo partido, e a melhoria não acontece. Então, nada mais é...
Senhor presidente, só uma pois parte é. Para complementar. É realmente revoltante essa questão, lembrando que chegamos a fazer até audiência pública com apresentação de projeto. Fomos para o Palácio para assinar, para fazer a divulgação dos trechos que seriam beneficiados com o empréstimo do governo do Estado. E onde foi parar tudo isso? Então, nós somos, sim, iludidos, ludibriados por projetos que não acontecem. Enquanto isso, as famílias vão perdendo dia a dia um elemento. Somente quem passa diariamente por aquela estrada sabe o quanto nós temos que chorar pelas vidas que foram perdidas. Obrigada, presidente.
Eu que agradeço, nobre vereadora, pela contribuição. É exatamente isso. É vergonhoso, é inadmissível. E eu trato isso como incompetência. Fiz um requerimento questionando a questão dos radares. Ali no Alto de Piedade, no Trevo, porque já não tem obra mesmo, então o radar quebrava o galho e ajudava as pessoas a diminuir a velocidade e evitava os acidentes. Na semana que tiraram o radar, teve um acidente com vítima fatal. Bairro do Ortista sem radar, Miguel Russo tiraram o radar e mais alguns outros lugares. A resposta que me chegou é que venceu os contratos de aluguéis de radar. Pasmem. Não tem competência nem para tomar dinheiro do povo, nem para ganhar dinheiro tem competência. Né? Venceu o contrato dos radares e não contrataram mais empresas. Essa é a resposta. Não tem mais aluguel de radar, por isso tiraram os radares. E, pior, não tem previsão para voltar. São inúmeros temas, a gente fala do DR aqui, fala a noite inteira, perde a paciência e assim vai, mas temos outros assuntos importantes também a ser tratado. Um deles é o projeto que foi lido nesta casa, que tem a ver com a empresa Vila Elvo. Está aqui o seu presidente, os funcionários, todos envolvidos, uma empresa tradicional no nosso município. E passa por um momento muito difícil, por um momento bastante preocupante. Não é só essa empresa, como inúmeras empresas, nosso comércio local, o Brasil, o país, o mundo e Piedade também. A pandemia chegou, no início achavam que coisa de 3, 4 meses estava tudo resolvido. Se estendeu, está virando o ano, está completando um ano, já completou, acho que completa dia 8 de março agora, um ano da pandemia. E ela trouxe inúmeros problemas. E as empresas de transporte sofrem com isso. Não é só a Vila Elvo, eu analisei inúmeras empresas, inúmeros municípios que passam pela mesma dificuldade financeira, pelo momento que o país vive, pelo momento da pandemia. O que eu tenho a dizer? Primeiramente, nós, nessa casa, nós temos obrigações de seguir o que está dentro da lei. O que pode, o que não pode, né? Esse é o primeiro passo. E, obviamente, que aqui todos têm a mesma liberdade para votar o projeto de lei. Né? Todos os projetos de lei, todos são livres. O recado que eu deixo, que é o momento ímpar. Eu classifico, para mim, que tenho 43 anos de idade, que vai existir dois mundos, até o Covid e pós-Covid, que foi uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida, em todos os sentidos. Né? E a gente continua aí todos os dias, enfrentando, lutando, mas a gente percebe que não vai embora tão cedo. Pois não.
Dá um minuto, por favor, por ordem. Eu gostaria que as pessoas, nobres pares, pensassem bem, analisassem bem, que é uma empresa que tem mais de 50 anos de piedade, quer dizer que se torna uma empresa nossa, que devemos apoiar e tentar reerguer para que continue somente com seus funcionários que estão aqui para dar o maior apoio. Então eu gostaria muito que pensasse bem e que a gente analisasse bem para a gente poder reerguer a nossa empresa, que se torna uma nossa, né? De 50 anos de piedade. Há mais de 50 anos. Obrigado.
Eu que agradeço a contribuição. Como eu vinha falando, né? Temos todas as questões legais que nos envolvem, nós temos aqui um suporte técnico, temos aqui a procuradoria jurídica, né? Temos aqui advogado entre nós, vereadores, e as pessoas com experiência, ex-prefeita Vicentina, Nelson com o maior número de mandato entre os vereadores, e a gente está aqui nessa casa. A importância disso tudo, nós temos que analisar sim, com a razão, mas é o momento também de pensarmos o que é melhor para o município. A gente sabe, me desculpa, mas eu conversei muito com o Lúcio, acho que isso não ofende, mas a situação é muito clara. Caso não venha, não entre esse recurso na empresa, a empresa não tem mais forças para continuar, principalmente com o transporte escolar. E o transporte escolar é de inteira responsabilidade do município. Caso isso aconteça, amanhã nós temos que ter uma solução. As crianças não podem ficar a servir para a escola, tanto estadual, municipal e tudo mais. As crianças precisam vir para a escola. Só assim nós vamos conseguir receber os repasses do governo, né, para que o sistema continue caminhando. Sem criança na escola, não existe possibilidade. O que faz jus a tudo que a gente recebe de repasse para a educação é a criança estar na escola. Obviamente que os profissionais, mas também as crianças. É um momento delicado, é um momento que todos nós precisamos conversar. Eu lamento, de verdade, eu não estou sendo leviano, porque eu falei isso para o Geraldinho, para o prefeito Geraldinho, hoje de manhã. Eu lamento que essa situação não foi mais conversada antes de chegar ao ponto do projeto chegar a esta casa. Fico muito triste, porque é uma situação de diálogo. Não adianta as pessoas irem nas redes sociais e criticar, se ajudar uma tem que ajudar outra. Gente, não é assim. Nós estamos aqui para decidir por mais de 55 mil habitantes. Então nós não podemos em momento nenhum agir com o coração, nós temos que agir sim com a razão. E eu lamento que esse diálogo não foi mais aprofundado, porque eu pedi a todo momento, eu participei de duas reuniões, mas queria que todos os vereadores tivessem participado, alguns que chegaram participaram, mas essa conversa, antes de se fazer o projeto de lei, tinha que ser mais afunilada, para não dar essa repercussão, para não dar esse impacto, para não causar ainda mais pânico, ainda mais desespero em todos, né? Mas eu creio e confio nesta casa e sei da responsabilidade de cada vereador, cada um com o seu jeito aqui, mas tive a oportunidade de olhar e perceber o perfil de cada um e sei que em todas as decisões aqui, todos têm sido muito preocupados com a população. Em momento nenhum, só um minuto para concluir, em momento nenhum existem aqui questões políticas. A preocupação desse grupo é com a população. É isso. Tem aqui o assunto da saúde, que é muito preocupante. Vivemos um momento ruim, onde Santa Casa e Prefeitura não se entendem. Isso precisa acabar, isso precisa ter uma solução. Falarei isso na próxima. Obrigado. Infelizmente, encerrou o tempo. Prefeita, a ex-prefeita, vereadora Vicentina, seria a próxima, ficará para a próxima sessão e os demais vereadores. Está encerrado o expediente. Consulta os nobres pares, podemos dispensar o intervalo regimental. Todos de acordo? Como ninguém saiu do plenário, não há necessidade de fazer nova chamada. Passamos para a ordem do dia.
Processo número 7.672/2021. Procedência, vereador Adilson Castanho. Assunto.
Desculpa, eu não consultei os nobres pares. Podemos, o projeto já foi lido, podemos dispensar a leitura? E direto...
Sim.
Sim.
Então vamos direto à leitura dos pareceres. Muito obrigado.
É só para introduzir. Assunto, projeto lei número 4/2021, declara de utilidade pública a Associação Racing e dá outras providências. Os pareceres, então, Comissão de Justiça e Redação, processo Câmara Municipal de Piedade, 7.672/2020, projeto lei número 04/2021. Autoria, Poder Legislativo, declara de utilidade pública a Associação Racing e dá outras providências. Parecer do relator, o presente projeto segue regular tramitação nessa casa com a leitura em plenário e parecer jurídico. Analisando o projeto, verificamos que ele atende os requisitos da iniciativa competência, bem como encontra-se devidamente justificado. A Procuradoria Jurídica apontou também, exarou seu parecer favorável à aprovação do projeto. Dessa forma, entendemos que o projeto é constitucional, por isso opinamos pela aprovação do presente projeto. É o parecer. Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2021. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Caio César da Silva Martori, vice-presidente. Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte. Projeto Lei número 4/2021. Processo Câmara Municipal de Piedade, número 7.672/2021. Autoria, vereador Adilson Castanho. Declara de utilidade pública a Associação Race e dá outras providências. Parecer. Exposição da matéria. O projeto visa declarar a Associação Race organização sem fins lucrativos em utilidade pública. Conclusão do relator. Entendo que o projeto deve prosseguir o seu trâmite, pois é de interesse público, uma vez que tem como objetivo fomentar o automobilismo nacional, promovendo eventos de categorias de base, além de implementar a prática, o ensino e a pesquisa e o desenvolvimento do esporte a motor. É o parecer. Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2021. Assinados Alexandre Pereira, presidente e relator, Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente, e Valdinei Aparecido Mariano Franco, membro.
Em discussão, o projeto. Mesa constituída, nobres pares. Projeto de lei, né? Para mim fica muito fácil defender e falar de um projeto de lei onde a pessoa que está à frente dessa instituição, dessa associação, é o piloto Serginho Gimenez, que se faz presente nesta casa, acompanhada da sua advogada Ingrid, e a família Gimenez, a história da família Gimenez, assim como a história da família Hess, assim como a história de inúmeras famílias no nosso município, né? As pessoas que vieram aí, que desbravaram, que desenvolveram o nosso município, né? E tem continuidade, tem sequência, estão aqui. Esse é o grande diferencial do nosso município. Meu avô brincava que quem bebe desta água dificilmente vai embora daqui. E isso é fato. Por que fiz esse projeto de lei? Já iniciamos uma conversa, uma parceria, que através dessa instituição nós vamos conseguir desenvolver projetos dentro do nosso município, voltados à educação em vários sentidos. Visitei com o Sérgio a tradicional Escola Cônego. Escola Cônego é a mais antiga, por isso ela é a que mais precisa de coisas, de reformas, de adequações e assim por diante. E é o coração da educação do nosso município. Quem não passou ali pelo Cônego, Carlos Augusto e as demais, mas o Cônego é o coração da nossa cidade. Pediu a parte? O Cônego é o coração da nossa cidade. Vou falar o Serginho à frente. Ele vem desenvolvendo em inúmeros municípios projetos, como é a questão da educação do trânsito para as crianças, para os adolescentes, como a gente falou aqui também. Criticamos sim o DR, mas também não podemos em momento nenhum dizer que muitos dos acidentes também são por imprudência, por falta de cuidados, né? Eu passo por esse momento uma grande preocupação. Minha filha está para fazer 18 anos e o sonho de todos os adolescentes fazer os 18 anos é o quê? A carteira de habilitação. Eu sei que através dessa parceria, ele vai conseguir introduzir na nossa rede municipal, né, que essa é a nossa conversa, essa é a nossa intenção, essas noções básicas de trânsito, né, esses ensinamentos, além de inúmeros outros projetos. Essa instituição dele é especialista em buscar verbas, verbas que eu falo que muitas das vezes estão lá perdidas nos cofres públicos, que não vêm para o nosso município por falta de projeto. Conversei, né, com mais um advogado que é à frente dos projetos e a especialidade é exatamente buscar essa verba que está lá perdida e trazer para o nosso município. Né? Se a gente for falar aqui, elencar...
Permite uma parte, presidente, para contribuição. O município de Piedade, a Prefeitura de Piedade, através da Secretaria de Educação, em parceria com o Dietracop, desenvolve na Semana do Trânsito, com as crianças do quinto ano, um trabalho muito bom nesse sentido. Só que a gente vê a lacuna, por exemplo, na rede estadual, né? Então, tenho certeza que a associação pode trabalhar com aqueles alunos que já estão próximos de tirar a habilitação. Então, acredito que vai ser de grande valia que a instituição atue nesse sentido para colaborar com o que o município faz com as crianças menores. É isso, presidente.
Muito obrigado, nobre vereador. É exatamente isso. Então, o caminho é esse. A gente precisa abrir uma porteira, trazer essa parceria, né? Ele, piedadense, aqui do nosso lado, mas na conversa não é crítica, é uma fala, porque é fato, então acho que a gente não está ofendendo ninguém aqui em falar a verdade. Ele nunca teve oportunidade de desenvolver alguma coisa no nosso município, exatamente por falta de apoio. E é esse apoio que eu tenho certeza que essa casa vai dar. E esse projeto de lei é uma das coisas necessárias para uma instituição correr atrás de verba, buscar verba, todos os vereadores sabem. Por que a Escola Cônego? A Escola Cônego, ela vai ter um modelo a escola de período integral. Então, depois do término da aula, fica aquele espaço. E, se Deus quiser que tudo caminhe bem, a gente vai complementar através desses projetos e mais projetos sociais. Essa é a intenção. Aproveito, porque trata-se do Grupo Gimenez Irrigação, no qual também ele faz parte, deixar o meu agradecimento aqui. Né? Eu não falei ainda nessa tribuna, mas no momento de desespero que a vacina estava para chegar, e ali no pronto-socorro nós não tínhamos um gerador. Como que ia receber a vacina? Uma queda de energia poderia levar tudo isso a perder. Porque a gente sabe que não pode ficar em momento nenhum sem o congelamento, sem o resfriamento, desculpa. Então, o Grupo Gimenez, através deles, fomos lá, pedimos, eles foram muito prontos. Tiraram um gerador que atende a empresa deles, arriscando ficar lá períodos sem poder trabalhar, e cederam gratuitamente para o município, para atender essa nossa necessidade. Então, isso fica mais do que provado que são parceiros do nosso município. E com esse projeto de lei, nós vamos só fortalecer isso.
Senhor presidente, permita uma parte só também a título de contribuição acerca da Escola Cônego. A escola, sim, eu trabalhei lá, ela realmente está bem acabada. Quero parabenizar até a instituição por ter tido esse olhar para a escola. Porém, em 2019, consegui com o deputado estadual Daniel José, do Partido Novo, uma emenda parlamentar de 150 mil, que houve contrapartida do município de mais 200 mil. Então, já há plano de trabalho, já houve todo o orçamento, todo o projeto aprovado, está agora no FDE, esperando a aprovação do FDE para que volte para nós, para que a gente já possa iniciar a licitação. Então, a escola agora vai ser reformada, vai ter um espaço de convivência, tem um projeto ali logo na entrada, aquela de frente ao objetivo, vai ser um espaço para aula ao ar livre ali. A escola já vai sofrer algumas adaptações e reformas agora, no próximo, ao que tudo indica, nos próximos meses, até o final deste ano.
Que ótimo, nobre vereador. A gente sabe, né? Está falando, acho que, de algo próximo de 400 mil, 350 mil, né? A grosso modo falando, que é uma das áreas que eu já trabalhei, né? Que é construção, reforma, né? A gente sabe que a reforma daquele espaço gasta no mínimo 1,5 milhão.
Questão de ordem, senhor presidente. A gente sabe das necessidades no município, mas eu gostaria de pedir mais atenção realmente ao projeto de lei, porque fugiu bastante o tema. Peço desculpas.
Pois não, nobre vereador. É a forma que o senhor está enxergando, mas aqui tudo é voltado à justificativa do projeto de lei. Mas é isso. Então, peço o apoio dos nobres pares, né? E vamos sim buscar não só essa, como mais parcerias, porque o nosso município necessita. Nós só vamos atender as necessidades do município, obviamente, com recursos existentes, mas através de parcerias. A gente sabe que o cobertor é curto para atender tudo. Agradeço e peço o voto favorável. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto de lei.
Boa noite, excelentíssimo presidente, mesa constituída, nobres pares. Quero aqui agradecer também a presença dos grandes amigos, né? Vamos dizer, de Piedade, duas famílias, família Rez, família Gimenez, outros também presentes, outra população, porque esta casa é aberta para a população. Esta é a nossa casa, de todos. E quero também cumprimentar os que nos assistem e participam da sessão através das redes sociais. Eu digo que o Cônego, a Escola Cônego, ela carrega em suas paredes, em suas portas, no seu chão, a história do município de Piedade. Por ela, passaram pelos bancos escolares tantas pessoas que hoje comandam o nosso município, cabeças que estão à frente de grandes projetos, mas ali também guarda nada mais do que a geração do conhecimento de Piedade. Nós passamos por lá. Eu estive lá, não somente como aluna, mas também trabalhando naquele espaço. A minha mãe passou por lá. A verdade, a Escola Cônego, ela é um sinônimo de Piedade, Piedade que estava aflorando. Mas eu quero aqui ressaltar que além da história e além das paredes, nós temos que pensar na formação da conscientização dos alunos que ali estão. Além dos espaços físicos daquela escola, nós precisamos de uma educação competente em formação de cidadãos. Por isso, eu louvo esse projeto. Se a intenção é formar ali um centro de referência para o município, que ela seja, que esse projeto traga para a Piedade um centro de referência, de formação e conscientização dos nossos alunos. Porque se hoje nós falamos também da falta da presença dos nossos governos, vamos falar assim já no plural, passados, com relação à estrada, com relação aos acidentes, é porque nós sabemos que a educação, nesse momento, não recebeu o tratamento que teria que ser dado. Falamos em conteúdo, falamos em projeto, um projeto de vida, projeto de futuro, projeto de formação de uma cidade consciente. E eu quero aqui, mais uma vez, ressaltar que quando nós falamos em educação, nós estamos dando exemplo para as futuras gerações. Isso é processo. Isso não se faz com passe de mágica. É um processo e nós sabemos que o trabalho desenvolvido, não somente nas nossas escolas, na nossa escola, o trabalho desenvolvido fora, exemplo de trabalho de vocês, trabalho do nosso motorista, trabalho dos nossos empresários, trabalho dos nossos vereadores, trabalho da nossa população, dos nossos agricultores, que são exemplo para o nosso município. Mas nós precisamos
questão de, ordem, senhor
de
presidente.
Muita consciência. Obrigada. Eu, se for da minha parte, eu já estou encerrando a minha defesa. Obrigada.
O projeto continua em discussão.
Senhor presidente, discutir o projeto.
Senhor presidente, por questão de ordem, eu gostaria de pedir ao senhor que pedisse para os pares, os vereadores que acompanham e discutem o projeto, para realmente tocar em relação ao projeto, porque fugiu muito do tema. Quando fala em educação, fala em estradas, não tem nada em relação ao projeto, porque é declara de utilidade pública a Associação Reice e dá outras providências. Seria em cima deste tema.
Nobre vereador, respeito a sua posição, mas gostaria que o senhor entendesse, talvez o senhor não tenha lido num todo o projeto, que um dos caminhos, né, uma das coisas que a ONG, que a instituição faz É exatamente nesse sentido, né? E também, para que fique claro, já existe protocolado na prefeitura o pedido de adoção daquela escola por parte dessa instituição, independente desse projeto.
Peço licença para tirar a máscara. Quando eu volto, cumprimentar a mesa, os demais vereadores e a população. Esse projeto tem meu apoio. Tem meu apoio. Porque vem de encontro, senhor presidente, com aquilo que a gente vem buscando. É um momento difícil, mas o projeto são conhecimentos. O projeto vem de encontro com as novas, com uma cultura. E eu vejo, eu não vou fugir do projeto. A família Gimenez são visionários, empreendedores, como a família Hess. Então, nós não podemos, senhor presidente, deixar de aprovar um grande projeto, um projeto que vem de encontro com as nossas necessidades no município aqui de Piedade. Então, esse projeto tem meu apoio e voto quantas vezes for preciso esse projeto. Senhor presidente, muito obrigado.
Eu que agradeço. Continua em discussão.
Presidente, mesa, nobres pares, população que está presente aqui, que acompanha a gente também pelas redes sociais, funcionários da empresa Vila Elvio, pessoal da Gimenez, em relação ao projeto, faço questão só de deixar minha opinião favorável, porque assim, Piedade precisa muito, e quanto mais trabalho tiver voltado para criança e adolescente, se é um trabalho que beneficia as nossas crianças, não tem como, de jeito nenhum, eu estar contra, que é algo, uma bandeira que eu defendo há muitos anos. Então, que apareçam, com certeza vão aparecer outros e outros projetos nessa Câmara Municipal e que sejam aprovados, tá bom? Para que beneficiem nossas crianças, nossos adolescentes. Estamos perdendo muitos na vida por aí, estão se formando, aliás, estão chegando aí, como o nobre presidente disse, sua filha completando 18 anos aí para tirar a carta, né? Assim como muitos e muitos outros. A gente vê pela cidade aí, adolescentes passando dos limites com as suas motos, com os seus carros. Toda hora que a gente está na cidade, a gente vê essas situações terríveis de motos sendo empinadas, de carros andando que nem doido. Normalmente são adolescentes que estão ali dentro. Então, projetos para que eduque, porque assim como eles podem acabar tirando a vida deles, podem também tirar a vida de muitos e muitas famílias. Então, eu reforço. Projeto nessa Câmara Municipal que beneficie crianças e adolescentes, vai ter sempre meu apoio, tá? Porque isso aí salva a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Obrigado, gente.
Eu que agradeço muito, nobre vereador. O projeto continua em discussão. Não havendo mais vereador para discutir, coloco o projeto em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade.
Processo número 76.677 de 2021. Aí é que eu li aqui em cima. Moção número 2 de 2021. Moção de congratulação ao senhor Tsuneo Kushikumo pelos serviços prestados em nosso município.
Pela ordem. Também já foi lida a moção, os nobres pares dispensam a leitura da mesma?
Sim.
Faremos a leitura... desculpa, discussão da moção. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação.
Não está aberta. A matéria não foi aberta para a votação.
Peço um pouquinho de paciência a todos, é a primeira sessão com voto eletrônico. Teve uma falha e nós vamos passar pela votação, pelo processo simbólico. Vereador que estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Desculpa, tem que ser nominal, né? Vamos fazer a chamada e a votação é nominal. Quem estiver de acordo?
Abriu, presidente.
Voltou. Moção aprovada por unanimidade.
Processo número 7.662 de 2021. Projeto-Lei número 2 de 2021. Institui a Semana do Protagonismo Feminino no município de Piedade e dá outras providências.
Substitutivo também já foi lido, senhores, dispensa a leitura do mesmo?
Sim. Sim.
Então, podemos iniciar a votação em segundo turno. Se alguém quiser discutir, está aberta a discussão.
Eu gostaria. Eu gostaria de discutir. Não, só reafirmar. Gostaria de solicitar a dispensa do protocolo. Mais uma vez, cumprimentando a todos. Este projeto-lei é da minha iniciativa, óbvio, porque eu ressalto o papel da mulher na sociedade contemporânea. Não só um papel de uma pessoa que produz e é capaz de estar provocando transformação,
mas uma pessoa como os homens que podem muito bem ser e tornar-se uma pessoa de destaque, uma pessoa que vem a trazer a todos benefícios de um trabalho produzido. O objetivo maior foi exatamente promover o reconhecimento e a participação feminina na sociedade, bem como a conscientização da população com relação aos direitos das mulheres. Nós vamos falar em direito das mulheres somente no momento quando temos lá um feminicídio, quando as mídias publicam as mulheres, abusos com relação às mulheres. E nós sabemos que as transformações sociais ocorridas nas últimas décadas evidenciaram o papel das mulheres e a luta das mesmas com relação à equidade. Como nós falamos, aqui nós não queremos defender causas feministas, mas sim a equidade, o direito da igualdade com o reconhecimento. E além do mais, a igualdade ainda levando em consideração as limitações dadas às mulheres com relação ao trabalho, com relação à participação na política, com relação a estereótipos, rótulos que são construídos. A mulher é frágil, a mulher não é capaz, é ela que vai estar à frente de um projeto, é ela que vai dirigir uma empresa, uma multinacional. Sim, também uma mulher pode, não somente os homens, também uma mulher. E nós temos muitos exemplos. Historicamente, nós podemos falar que não basta apenas uma transformação legal, a transformação tem que ser da alma. Esta frase não é minha, esta frase foi utilizada há 100 anos atrás pela ativista norte-americana chamada Emma Coleman. Em 1921, ela disse que as transformações não poderiam acontecer apenas na Constituição, coisa que no Brasil aconteceu a partir de 1934, quando foi dado o direito ao voto da mulher. A mulher não tinha voz. Ela passou a ter em 1934 na Constituição Federal. Em 1977, um avanço, 77, a lei do divórcio acabou aquela pendência da mulher com relação ao desquite. E com a Constituição Federal de 1988, realmente está ali, oficialmente descrito a igualdade de direitos. Entretanto, de fato não existe. De fato, temos os índices que foram apresentados. As mulheres são quase 67% das vítimas de agressão física no país, levando em consideração que esse número é subestimado, pois muitas não procuram os seus direitos e não registram oficialmente as agressões, sobretudo aquelas praticadas ali dentro do lar, as agressões domésticas. Para isso veio a Lei Maria da Penha. Ela foi o grande diferencial no momento em que as mulheres sofriam as agressões e não tinham esse amparo legal. No estado de São Paulo, na comparação entre março de 2019 e março de 2020, a quantidade de feminicídios subiu de 13 para 19. É um absurdo ainda as mulheres serem mortas, muitas vezes, pelos seus parceiros. Por que a força masculina? Por que a mulher não pode dizer não? Por que esse não é aceito? E o sim também pode ser aceito. Não sou feminista nesse ponto de dizer que temos que ser, vamos dizer, duras. Não, sim também. Mas é um sim que tem a retribuição, um sim que tem a igualdade, um sim que venha da alma, um sim consciente. E é por isso que eu estou aqui colocando a Semana do Protagonismo. Vamos discutir, vamos formar grupos, vamos levar para a sociedade informação, vamos levar conhecimento, vamos promover as nossas mulheres pedadenses, tantas mulheres pedadenses fortes, guerreiras, tantas mulheres pedadenses atuantes na nossa sociedade, levando à frente muitos lares, muitas vezes sozinhas, muitas vezes levantando na madrugada com seus pares, com os seus maridos, para ir lá produzir na mesma escala que o homem, que o marido produz, o agricultor. Vamos divulgar o nosso trabalho. Vamos falar, sim, dentro de uma sociedade opressora, de uma sociedade com características ainda patriarcal. Vamos atuar. É por isso que eu convido as mulheres a participar da política. Não precisa ser política partidária, mas a participar dos conselhos, a participar das comissões, a participar dentro da escola do seu filho. As mulheres precisam fazer valer um trabalho que é velado. E é hora de estar fazendo, é a hora e a vez da mulher. É óbvio, eu tive a honra e o orgulho de ter sido a primeira prefeita mulher de Piedade. E é por isso que eu quero despertar lideranças femininas no nosso município. E nós sabemos que existem muitas, e muitas estão lá nos seus lares, humildemente, fazendo a diferença, mas sempre dentro daquela sociedade que não dá a oportunidade para ela mostrar o seu trabalho. Enfim, agradeço. Gostaria muito que Piedade, através desse projeto, tivesse uma semana voltada para os pontos positivos. Eu não quero entrar nesses índices aqui, falando do nosso município, e sim mostrar e revelar para todos o nosso valor.
Só parte, presidente.
Muito obrigada.
Vereadora, só para reforçar mesmo, parabéns mais uma vez pela excelente ideia aí, dessa semana, e reforçando que a nossa cidade tem muitas mulheres por aí, assim como no Brasil, né, sofrendo e sofrendo muito, tá? No meu último trabalho como conselheiro tutelar, a gente acompanhou várias famílias onde as mulheres, elas sofrem, e ela não tem oportunidade, na verdade, nem dentro da própria casa, e muito menos na cidade ou no estado ou no país. Então, tem que ser fortalecido, sim, para que elas tenham o espaço delas e que elas se envolvam, sim, em tudo aquilo que elas vão poder estar agregando muito. Assim como temos duas vereadoras aqui com a gente, a senhora e a vereadora Xuca, representando firme e forte aqui as mulheres, né, na nossa Câmara. Obrigado.
Agradeço, vereador Ney, a sua colocação, e dizer que nós estamos desde o início do século XXI com apenas a representação de duas mulheres, sempre, na Câmara. A Xuca tem 5 mandatos, o meu é o primeiro. Mas eu quero dizer que nós precisamos descobrir essas lideranças, aonde estão? Nós somos 50% do eleitorado brasileiro. E o mesmo índice desta Câmara é o índice da Câmara do Congresso, na Câmara, no Senado. É o mesmo índice, 15%. E nós também precisamos acabar com conceitos e práticas que elas são enraizadas. Existe como se fosse assim, uma estrutura, principalmente das mulheres negras, das mulheres trans e dos indígenas, das mulheres indígenas. Agradeço, o meu tempo já já acabou, mas muitos direitos foram conquistados e nós temos muito a conquistar. Muito obrigada a todos.
Continua em discussão.
Presidente, mesa constituinte, nobres pares. Pessoal, eu quero aproveitar esse projeto da Maria Vicentina, que fala da mulher, para agradecer uma mulher que está do meu lado, que é uma guerreira, que é uma vitoriosa. Eu estou aproveitando esse momento para dizer que eu tenho uma mulher do meu lado que me ajudou muito, porque eu era uma pessoa praticamente, vamos dizer, perdida, jogada aí no mundão. E eu conheci, tenho uma história com ela, coisa mais linda. E esse é o momento exato de homenagear ela e falar que eu amo muito. Obrigado, que é uma mulher na minha vida.
Continua em discussão.
Peço a dispensa das formalidades, com muito respeito. Parabenizo a iniciativa da vereadora Maria Vicentina. Também não posso deixar de fazer minha fala, tendo em vista que também desenvolvo um papel que seria da mulher na minha casa, para poder cuidar das minhas filhas. Muitas das vezes tenho que me encaixar no papel que sempre é intitulado, que é dever da mulher cuidar da casa, cuidar dos filhos. E a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe que vivemos em outros tempos, que a mulher, ela é tão preparada para o mercado quanto o homem, e em algumas situações ainda mais. Então, por que continuar com essa carga, que toda a responsabilidade é da mulher? Mulher cuidar da casa, cuidar dos filhos, e não é assim. Eu, graças a Deus, tive uma educação que, na verdade, hoje eu trato como uma escola de vida, como um aprendizado. Sem eu saber, minha mãe já me preparava para eu viver o que eu vivo hoje. Para eu saber limpar uma casa, para eu saber lavar uma roupa, para eu saber fazer uma comida, não com a mesma perfeição das mulheres, mas graças a Deus, na medida do possível, eu faço isso hoje. E valorizo ainda mais as mulheres, porque é bastante árduo. Eu acho que um casal, uma casa, ela tem que haver parcerias, né? O dia de trabalho, na maioria das vezes, é tanto para o homem quanto para a mulher. Por que não dividir as tarefas de casa? Parabéns, a semana tem tudo a ver, né? No mês de março, dia 8, Dia das Mulheres, como é chamado, mas Dia das Mulheres para mim é todos os dias. Muito obrigado.
Continua em discussão.
Excelentíssimo senhor presidente, peço dispensa das formalidades, já é a segunda vez que eu uso a tribuna. Eu gostaria de parabenizar a vereadora Maria Vicentina pelo projeto de lei, e eu entendi qual foi o propósito desse projeto, que é do protagonismo feminino, né? Gostaria de lembrar, já que a senhora humildemente não lembrou, que a senhora, enquanto prefeita, foi autora do projeto que ampliou a licença maternidade das servidoras públicas de 4 para 6 meses, sendo que é uma lei federal e que coloca como optativo para as empresas privadas e também para as prefeituras e governo do Estado, para que eles possam regulamentar. Então, tinha opção, poderia não ser regulamentado, porque isso tem implicações financeiras na prefeitura, mas com bom senso e coragem, a senhora decretou a lei, o qual eu tive a honra de fazer a minuta, mas só para externar essa vontade e reconhecer esse justo direito. Tá? O protagonismo feminino, ele deve ser discutido para que a mulher e a sociedade entendam que o lugar da mulher é onde ela quiser. Ela tem esse direito. Nós estamos vendo tempos difíceis em que a gente vê a escalada da violência, como bem foi citado aqui. A pandemia aumentou a escalada da violência contra a mulher. E esse primeiro passo que a gente está dando aqui é importantíssimo para que a gente possa aí sim aprofundar as questões de apoio à mulher em todas essas questões de violência. Então, o protagonismo feminino, esse início de discussão com esse projeto, desenvolver ações que eu tenho certeza que a prefeitura, a Câmara e mesmo a sociedade civil organizada vão desenvolver projetos nesse sentido, para que a gente possa estimular a participação da mulher em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, parabéns, prefeita, para mim sempre vai ser prefeita, vereadora, por esse projeto. Tenho o meu total apoio, acredito que dos nobres pares, e vamos trabalhar junto para que realmente o protagonismo ele saia do discurso e que as mulheres entendam o quão importante elas ocuparem todos os espaços. Aqui nós estamos numa casa de leis e não tem como não falar disso, né? Como você bem frisou, são duas, das 13 cadeiras, apenas duas são ocupadas. A gente tem que lutar para que as mulheres entendam o quão importante elas estarem aqui contra, ajudando, contribuindo, na verdade, isso que eu queria dizer, contribuindo com o processo, trazendo o seu olhar para que a gente possa ter discussões aqui com maior diversidade. A gente precisa ter representatividade para que a gente tenha maior diversidade. Quanto maior a diversidade de pensamento, porque cada um aqui carrega as suas próprias experiências de vida, profissional, política. Então, quanto maior for essa diversidade, maiores vão ser os debates e menor a chance da gente errar. Então é isso, parabéns e tenho o meu apoio ao projeto. Obrigado, presidente.
Eu que agradeço. Continua em discussão. Não havendo mais vereador para discutir, vamos colocar em segunda votação. aprovado em segundo turno por unanimidade. Não havendo mais projetos em pauta e nem vereador inscritos em explicação pessoal, antes de encerrar, convoco os nobres pares para realização da terceira sessão extraordinária de 2021, para tratar da seguinte ordem do dia. Redação final do projeto substitutivo de lei número 2 de 2021, de autoria da nobre vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, que institui a Semana do Protagonismo Feminino no município de Piedade e das outras providências. Declaro encerrada a presente sessão.